Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast Brasil. A gente está aqui na editora Meio Mensagem, onde acabamos de assistir uma palestra muito legal do Paulo Lima, que é sócio-diretor da editora Trip, que edita a revista Trip, TPM e tantas outras aí que a gente conhece. E a Trip, inclusive, completa ano que vem 20 anos. Como que nasceu a Trip? Você falou muito na palestra da questão de que vocês faziam a revista como se fosse para vocês mesmos, porque vocês tinham identificação, vocês identificavam que principalmente o jovem, ali nos anos 80, ele não era muito bem retratado. Havia uma distorção da imagem dele, como ele era falado sobre ele na mídia, né? Então, como que nasceu a revista?
Olha, é isso aí que você falou. Quer dizer, eu acho assim, que melhorou bastante a forma como se observa o chamado jovem, público jovem e tal. Mas, assim, tá longe de ser ideal, né? Hoje você vê coisas legais aí já, quer dizer, aprofundando, entrando no campo da emoção, do...
Você falou em questionar a existência desse público. Você não pode separar a pessoa por idade. É. Porque mesmo quem tem 25 e com cara de 50, às vezes pensa muito parecido. Cara, e menos com um cara de 25, às vezes com outra pessoa da mesma idade.
Eu vou até mais longe, bicho. Se você tiver filho, sobrinho ou trabalhar com criança, você vê, cara, o quanto a criança pequena gosta de ser tratado como um ser inteligente, né? Eu ia dizer como um adulto, não é isso.
Não, mas se você falar com ela como um igual...
Exatamente,
é. Ela como um serzinho,
e isso vale pra velho também. Eu tava vendo esses dias um documentário sobre o quanto se idiotiza a figura do velho, né? O vovozinho, senta aqui,
trata
vovozinho...
Capaz, tá.
Quer dizer, se você tratar a gente, tem que ser tratada com respeito. Então, a nossa tese é essa. Quer dizer, é lógico que existe gente com 13 anos, que tem espinha, que tem não sei o quê e tal. Mas isso eu acho que é cada vez menos importante se abordar isso. Pelo menos para uma mídia como a nossa, né? Quer dizer, então, assim, é importante ter no jornal um caderno que vai falar do problema do vestibular, ou da ansiedade, não sei o quê. Sim, agora eu acho que o que cabe a nós, assim, na Trip, né, nesse tipo de veículo, é procurar coisas com um pouco mais de profundidade, de sentido e tal. Então nunca me interessou muito a casca, né? Qual a última moda de piercing, de tatuagem, né? Você imagina, em 20 anos, quantas dessas a gente atravessou e viu esfarelar, né? E quantas tentações a gente já teve, por exemplo, se é a revista do rock, a revista do surf, a revista da tatuagem, a revista do...
Tem
não sei
um
o quê.
Rótulo, a Trip não, né?
Eu acho que não, eu acho que não gosto nem de falar que é uma revista jovem. Né? Seria muito fácil a gente usar esse rótulo.
Já é um rótulo, né?
Talvez tivesse até ajudado do ponto de vista comercial. Você rotular, olha, a revista do jovem que pensa. Eu não gosto.
20 a 35,
qualquer coisa assim. A gente pode até usar eventualmente isso num discurso conforme a audiência, sabe? Quer dizer, o cara lá, o mídia, quer saber qual a idade. Eu posso até dizer pra ele, olha, o principal, se for fazer uma conta lá, vai dar que tem mais gente de 18 a 35. Mas isso é muito pouco importante e acho que cada vez menos é o que a gente vende.
Inclusive você percebeu no decorrer desses anos, desses quase 20 anos de revista, que ela foi atingindo um público até muito diferenciado do que você imaginou a princípio. Gente de todas as idades, né?
De todas as idades e principalmente de todos os tipos, sabe? Essa coisa da idade até já presto menos atenção. Hoje eu estou muito interessado nos tipos de gente que gosta. Então, por exemplo, pouco tempo atrás a gente teve uma visita de uma liderança do rap aí, um cara que tem até uma certa ligação com criminalidade, com né, essa fronteira aí do rap com crime. E, porra, esse cara foi render homenagens à Trip, dizer qual era a importância da Trip na formação dele e de algumas outras lideranças do morro. E aí você...
Você sabia isso? Não.
Eu sabia que a revista transitava nesses campos, mas não sabia que esse cara ia me dizer isso com essa importância. Outro dia eu fui... Aí já não tem nada a ver com criminalidade, mas fui entrevistar o Rapping Hood. Ele veio contar pra mim que ele tem a coleção inteira, que ele tem a edição tal, que ele gostou da matéria tal. Né? E aí você vai no... Pô, eu fui recentemente fazer uma reunião com um dos caras lá da sei lá, vice-presidente, qualquer coisa assim, do HSBC. O cara tinha a coleção inteira. O Pedro Moreira Salles disse que tem a coleção inteira da Trip.
Isso aí me ocorre uma pergunta que é a seguinte. Você já parou pra pensar se você não faz uma revista pra você mesmo?
Eu acho que faz.
Ela era uma revista para jovem quando você era mais jovem, agora você é um cara mais maduro, mas com uma cabeça de jovem e continua fazendo a revista.
Olha, talvez seja isso, sei lá, tem um monte de gente hoje, assim, o que você pega na banca não é mais só o Paulo, né? Tem um monte de gente mesmo, por exemplo, tem uma edição que fala agora sobre desarmamento na banca.
Eu vi o Outdoor, achei excelente a ideia de
participar. Eu tinha um exemplar, eu dei pra Regina, mas ela tem uma bala, tem um furo a revista.
Inteira?
É quase inteira, tem uns 50 páginas de furada. E quando você chega na página 50, tá as costas da bala. É, isso não, eu vi pronta. Eu tava surfando quando eu alguém teve essa ideia. E fez, entendeu? Então, não é assim, falsa modéstia, olha, não sou só eu, tem um monte de gente. Realmente tem um monte de gente lá que tem outra idade, que tem outro jeito, tem mais velho, mais novo. Mas eu acho que tem, assim, certamente eu faço uma revista com a qual eu me identifico, e sempre foi assim. E certamente quando eu comecei a revista eu tinha 24, agora vou fazer 44.
Isso, que é a idade, né? Que tem o cara que é diretor do banco hoje também.
Agora, engraçado, porque o Rappin' Hood é mais novo, aí você encontra... puta, sei lá, hoje me ligou um carinha da Bahia que tem uns 22 anos, tava querendo discutir uma matéria lá. Então, assim,
e você atende os caras? Leitor, liga?
Atendo, dentro do possível, né, cara? Antes atendia todo mundo, agora não dá mais, eu não tô mais disponível assim de verdade. Quer dizer, eu não tô lá, quando toco o telefone, eu não tô lá fisicamente.
Eu fui na Trip várias vezes
Mas eu respondo e-mail, eu fico sabendo todo mundo que escreve, eu leio carta. Inclusive das outras revistas também. Agora, não dá pra atender, mas assim, ainda tem um nível razoável de acesso, sabe? Assim, nego chega se quiser.
Se tiver afim mesmo.
Você tem uma ideia de quanto isso é verdade, cara? Eu tenho 5 e-mails, sendo que alguns são endereços muito óbvios da Trip, que eu não mato pra poder deixar chegar algumas informações que normalmente as pessoas jogariam fora, né? Então eu recebo, porra, sei lá, uns 300, 400 e-mails por dia. Eu faço questão ainda de deixar rolar, porque no meio disso, meu, é onde estão as pérolas, sabe? De vez em quando você lê lá uma matéria da Turva, isso não foi pra não sei onde, puta troço engraçado, tava no meio do lixo.
E dali você tira
ideia.
Até material para as matérias, né? Coisa interessante, diferente.
Sabe?
A história da reunião de pauta da revista da Expand é genial.
Sensacional. Conta pra gente como é que... Porque vamos falar agora das revistas customizadas, né? A partir daí dessa trajetória da revista Trip, surgiu a editora que começou a fazer umas diversas publicações para empresas grandes. Aí temos aí a Mitsubishi, a Ambev, a revista da Gol, né?
Isso.
E sempre dando essa cara da Trip, essa coisa diferenciada que vai além do rótulo do jovem, né? Então você me falou da questão assim de você querer entender as pessoas, né, através da pauta que você procura para a revista. Então, uma revista voltada para um público que gosta de vinhos. Em geral, vocês sempre são chamados para desmistificar algum tipo de conceito que existe sobre aquele público, né? Isso é uma coisa interessante também.
Naquelas frases que eu pincei ali da imprensa, tinha uma lá que diz assim que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, mas elas sabem que tem que mudar. Geralmente é assim que está o cliente quando ele tromba com a gente. Ou nos chama, ou encontra em algum lugar. E o que a gente vai lá é tentar clarear essa dúvida e olhar para as ferramentas de comunicação dele e ver onde a gente pode ajudar, né? Eu tenho um cliente que está fora dessa apresentação, que é super importante, que é o Santander. O Santander, a gente não faz revista para eles. A gente cuida de uma parte da comunicação deles, na qual a gente usa puro conteúdo.
Você é consultor, então, também?
Então, no final eu falei assim, olha, se isso chama... agência de propaganda, consultoria, editora, grupo de comunicação integrada.
É um pouco de tudo isso.
Puta, não tem nem nome.
São cabeças pensantes, acho.
Agora, sobre essa coisa da customização, é um barato, porque assim, é parte dessa revolução, uma parte importante, né? Quer dizer, se você olhar nossa carteira de cliente e outros que fazem revistas com outros colegas aí, você vai ver que são as empresas que estão na ponta. Não só os nossos clientes, mas outros que também estão fazendo. Então, são esses caras que estão olhando para o podcast, para a revista customizada, para um certo tipo de promoção mais sutil, né? Que não querem mais ter aquele stand em Campos do Jordão, com um monte de promoter na porta. Quer dizer,
são abordagens diferenciadas que são bem segmentadas, uma comunicação mais eficiente com o público daquela da empresa.
Sabe, né? Aquela história do batedor, o cara que vai na frente, às vezes tropeça, cai no buraco, tá? Mas é o cara que chega antes, que está olhando antes, que se aventura. Esses caras são os que entendem a gente mais rápido.
Tem que correr o risco, né?
A Expand fez isso, né? Ela fez um investimento grande e tal para desmistificar essa história do bebedor de vinho como um sujeito, né, que fica em casa com garrafas, né? E tal, dentro de uma adega, né? Então, a ideia de fazer um jantar com pessoas escolhidas a dedo, que não se conheciam, mas que tinham afinidades, inclusive principalmente o vinho, entre si, foi muito legal. E deu muito certo.
Mas quem teve essa ideia, efetivamente?
Cara, isso é assim, eu não lembro exatamente dessa, mas assim, eu tenho um núcleo ali de criação que eu comando junto com um cara que é uma espécie de braço direito meu, que é um cara genial, que é o Fernando Luna, que não é o publicitário Fernando Luna, é um homônimo dele, é um jornalista que já está com uns 32 anos, mais ou menos, e que está comigo há já uns 5 ou 6. Então, em geral, a gente cria essas coisas junto. Essa eu não lembro se foi ideia dele, se foi dos dois, se foi minha, mas a gente bolou essa história junto. Quer dizer, quase sempre quando a gente tem que fazer um projeto desse, a gente pesquisa junto, com outras pessoas participando também dessa imersão, vou entrevistar um monte de gente e tal, e depois em geral sento eu e ele, às vezes com mais alguém da equipe e tal, para falar assim, bom, então em cima de tudo que a gente viu, qual que é desses caras? Sabe, o que eles pensam? O que que faz a turma gostar de ter a placa Jovem Pan na porta ou Mitsubishi? Né? O que que faz esse cara acordar de manhã e ir para lá e não aceitar a proposta do Headhunter? Né? Esse que é o nosso ouro. Entendeu? Então o Luna é um cara muito importante nessas criações aí. Eu nem sei direito, preciso até perguntar, mas acho que essa ideia da bala foi dele. Não sei se foi dele ou do Juliano, mas enfim, tem lá uma puta turma legal, entendeu? Não dá pra fazer sem isso. Agora, esses diferenciais, então, acho que é disso que a turma tá atrás, sabe? As agências que estão se repensando, os anunciantes que estão se procurando, estão atrás disso, cara, de pequenas sutilezas.
Bom, a Trip sempre teve associada ao mercado editorial, né, em todo esse tempo. Mas tem os sites também, mas tá, o carro-chefe é o mercado editorial. O que que você vê, assim, como é que você pensa sobre o futuro, assim? Como é que você acha que vai ser desse mercado? Você vai continuar nessa linha? Você vai agregar outras mídias?
Olha, eu acho que o suporte, cara, é menos importante, né? O papel ainda tem um peso enorme, ainda é a principal, como você falou aí, a principal atividade que a gente faz, vai em cima de papel. Mas hoje você viu lá, pô, já vai bastante em cima de telefonia, já vai bastante em cima de site e às vezes até em cima do ar, né? Rádio, ou própria consultoria. Então eu não acho que a gente venda papel, a gente entrega papel em alguns casos, saca? Mas se amanhã, pô, hoje, eu vi esse fim de semana aí que já desenvolveram uma fibra lá, que é tipo um vidrinho que dobra e que você pode carregar e que baixa não sei quantas páginas e tal. Se amanhã for isso...
Você tem a sensação de virar a página.
Se for isso, ótimo.
O que importa
é
o conteúdo, né? Não é a forma.
Eu adoraria que fosse isso, porque o papel é um recurso complicado, né? Que envolve meio ambiente, que envolve monopólios aí, tá cada dia mais complexo. Teve uma consolidação no Brasil agora que uma empresa comprou a outra... Então, assim, eu adoraria que inventassem um papel de vidro, um papel de arroz, um papel de qualquer coisa, mas isso é menos importante. O que a gente tem para vender, para oferecer, o que tem sido comprado, eu acho, inclusive, que tem gente que faz revistas melhor que a gente, negócio de sabe, de diagramação, de não sei o que, tem um monte de gente boa. O que eu acho que a gente faz melhor um pouco do que a média é o que a gente treinou mais, que é esse papo do entendimento da cabeça humana. Talvez a gente seja, na verdade, antropólogo frustrado, ou psicólogo frustrado, entendeu?
Por conta de ir atrás da emoção.
É, porque, cara, é incrível quanto a gente acessa, você vê as nossas matérias, sempre tem um antropólogo, um psicólogo opinando.
Estão sempre procurando entender, mas também até hoje não entenderam nada.
Exatamente. Tem uma definição para jornalista que eu acho do cacete, que assim, jornalista é o cara que é pago para explicar o que ele mesmo não entendeu.
Exatamente.
Então... Enfim, acho que tem afinidade com esses outros campos da ciência aí, que os caras ficam tentando entender. E quem é que pode dizer que entendeu, gente? Né? O Freud, porra, morreu dizendo que não... Né? Mas afinal, o que querem as mulheres? Ele disse que foi a última frase dele. Então, eu tenho um texto, tá, que a gente usa até para apresentar, que diz que o que a gente fez ao longo do tempo foi aprimorar as perguntas.
Não sempre as mesmas?
Não, você vai aprimorando. Não, não quer dizer que você tenha respostas definitivas. Pra nada.
Mas porque nada é definitivo.
É, você, não é que as perguntas sejam as mesmas, você vai aprimorando a tua curiosidade, as coisas que você quer descobrir, mas sabendo que o que interessa. O que interessa é a viagem, não é chegar. Sim. Entendeu?
Ah, isso é bacana.
É.
Entrevistas.
Entrevistas. Com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.